A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ao pódio.
Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo. Hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Que número! Que número! Para quem gosta dessas combinações, agora faltam apenas 947 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e faltam também 44 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. E comigo hoje de novo, mas na casa dele, claro, agora, quase véspera do Natal, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Costa, tudo bem?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. O ano está chegando muito perto do fim, mas a semana foi muito agitada. Mundial de natação, Copa do Mundo de Skeleton, né, do esporte de inverno. Teve também Mundial de Levantamento de Peso. No Festival Aquático, o Brasil foi muito bem nos saltos ornamentais. Enfim, muita coisa para a gente falar aqui nesse nosso Rumo ao Pódio quase natalino.
Quase natalino, estamos aqui plantados. O que seria um plantão natalino? Plantão natalino seria uma árvore de Natal, Gui? É o que somos neste momento, estamos aqui. Como prometido, estamos trabalhando e semana que vem, como prometido também, faremos nossa retrospectiva deste ano olímpico, que foi espetacular para muitos esportes, principalmente para os esportes em que o Brasil foi bem. Eu ia falar principalmente para o Brasil, que foi bem em vários esportes, misturei as coisas, mas vocês entenderam, foi um ano muito bom para o esporte olímpico brasileiro. Traremos nossa retrospectiva ainda na semana que vem, se minha voz deixar, como vocês estão vendo, estou um pouco rouco. Estava com uma pequena tosse que me incomodou nos últimos 2 dias, mas está tudo bem, estou em casa, me cuidando. E se rolaram durante a gravação, vocês já sabem que fui eu, não é meu vizinho, fazendo mais obras. Gui, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas eu vou diretamente para Abu Dhabi, porque o nosso companheiro Paulo Roberto Conde, eu gostaria de dar uma boa madrugada para ele, pois estamos gravando na tarde dessa terça-feira, mas Paulo teve um probleminha que a gente conta melhor depois, um probleminha com a sua mochila que ficou presa em um restaurante em Abu Dhabi na última noite, no último dia, nos últimos minutos que ele passa nos Emirados Árabes Unidos. Ele infelizmente teve um probleminha com a bolsa dele, ficou presa no restaurante, ele já vai recuperar, claro, avisaremos todos nas redes sociais que tudo deu certo com o Paulo, ele está bem, é só a bolsa que ficou esquecida no lugar, e o Paulo não vai poder participar desse podcast, dessa edição como gostaríamos, mas mandou um áudio muito bem explicativo, um resumo de como foi esse Mundial de Natação em Piscina Curta. Paulo, muito obrigado pela participação, mesmo apesar dos perrengues, parabéns pelo trabalho, vimos o teu trabalho da Karen Duarte aí no Sport TV, na TV Globo nos últimos dias, então parabéns e obrigado por colaborar novamente com o Rumo ao Pódio, Paulo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos aí, fiéis do Rumo ao Pódio. Eu estou falando aqui diretamente de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Hoje terminou, né, mais uma edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, será? Não, na verdade era o Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 25 metros. Mas esse ano, para dar uma turbinada no evento, já que no ano passado não houve um Mundial em Piscina Curta previsto por causa da pandemia do novo coronavírus, a FINA, que é a Federação Internacional de Natação, promoveu o que ela chamou de Festival Aquático. Então, o que aconteceu? Obviamente, além das provas de natação em piscina curta, também houve a final do Circuito Mundial de Maratona Aquática, uma exibição de saltos ornamentais e também a classificatória da High Diving, que é aqueles saltos ornamentais lá do alto. Nossa, é 27 metros, até 27 metros, né, de plataforma, para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos do ano que vem, que vai acontecer em Fukuoka, no Japão, em maio. Então, foi uma edição do Campeonato Mundial de Piscina Curta muito mais cheia do que qualquer outra vez, né? Eram 83 países inscritos, mais de 1.300 atletas, e foi um show, né? Porque as competições aqui nos Emirados Árabes, aqui, né, nesses países, né, prósperos das Arábias, sempre tem, né, muita pirotecnia, sempre tem muita tecnologia, e que não foi diferente. Vou começar falando um pouquinho da natação. A natação teve quatro recordes mundiais, um deles batido pelo grande destaque da competição, que foi uma nadadora, isso mesmo, de Hong Kong. Hong Kong teve a principal nadadora em termos de desempenho aqui. O nome dela é um nome meio difícil, mas é Shobhan Bernadette Hoggey. Ela é uma nadadora de 24 anos, que ela é radicada nos Estados Unidos, defendeu muito tempo a Universidade de Michigan, é a atual vice-campeã olímpica, tanto dos 100 metros nado livre quanto dos 200 metros nado livre, e aqui ela barbarizou. Ela venceu os 100 metros, ela venceu os 200 metros com direito a recorde mundial, e também foi medalha de bronze nos 400 metros livre. Ou seja, a Shobhan é super versátil, uma nadadora que com certeza vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris, nós vamos ter que prestar bastante atenção nela. Além disso, os Estados Unidos lideraram um quadro de medalhas, com mais de 30 medalhas conquistadas, né, somente na piscina, e o Brasil teve três medalhas, né? Um ano difícil, um ano de Olimpíada, que muitas vezes depois se torna complicado você dar um segundo ciclo, né, de aprimoramento para uma grande competição, mas os brasileiros vieram aqui e ainda conseguiram três medalhas. O destaque foi o Nicolas Santos, de 41 anos, venceu pela terceira vez em campeonatos mundiais em piscina curta os 50 metros nado borboleta, e o Nicolas com isso chegou a 11 medalhas em campeonatos mundiais em piscina curta. Ele só fica uma medalha atrás do recordista brasileiro, que é quem? Adivinha? César Cielo. Então ele fica ali no calcanhar do Cielo. E o Nicolas disse para nossa equipe aqui em Abu Dhabi que ele não quer parar, não. Ele quer ir para 2022, porque em 2022 vai ter um outro campeonato mundial em piscina curta em Kazan, na Rússia, e aí ele quer igualar ou passar o Cezão. Vamos ver se ele consegue. Além do Nicolas, mais duas medalhinhas de bronze. No último dia de competição, prova dos 50 metros nado peito, João Luiz Gomes Júnior, o famoso João Gomes Júnior, foi terceiro lugar, né, na prova, mantendo uma tradição aí do Brasil nessa prova. O Brasil sempre com ótimos nadadores no peito, principalmente nessa prova mais veloz de 50 metros. O próprio João já tinha levado duas medalhas nos 50 metros nado peito e no Mundial em piscina longa, piscina olímpica. Ele medalhou com a prata em 2017 em Budapeste e com o bronze em 2019 em Gwangju, na Coreia do Sul. E agora ele também leva uma medalhinha no 50 peito em piscina curta. O João, depois da prova, se emocionou, disse que pensou em parar de nadar depois de não conseguir a vaga para as Olimpíadas de Tóquio, né? Um atleta de já 35 anos, mas foi motivado ali por amigos, pelos companheiros de treino, pelos treinadores, falou: não, vou tentar dar mais um tiro, e deu muito certo. Sai de Abu Dhabi com uma medalhinha. E a outra medalha, que na verdade eu estou falando por último, mas foi a primeira que o Brasil conquistou, foi no revezamento 4 por 200 metros nado livre. O Brasil foi bronze, defendia o título mundial que havia conquistado em 2018. Naquela ocasião tinha batido o recorde mundial da prova, só que agora consegue se manter entre os primeiros em terceiro lugar. Né? Então, esse é um resumo das piscinas, o que de principal aconteceu. E vamos dar uma passadinha rápida pelos outros esportes, já que foi um festival aquático, né? No segundo dia de competição, Ana Marcela Cunha venceu. Ela venceu e não venceu. Ana Marcela chegou em segundo lugar da prova, dos 10 quilômetros, na Baía de Iás, que é uma região aqui que eles chamam. Eles têm umas ilhas, né? Então, tem a ilha de Iás e aí tem a baía dentro da ilha de Iás. A prova foi ali. Ana Marcela Cunha, campeã olímpica dos 10 quilômetros, ficou na segunda colocação nessa mesma distância, só atrás da alemã Leonie Beck. E com esse resultado, a Ana conseguiu conquistar pela quinta vez na carreira o título do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. É o circuito, ele tem várias etapas ao longo do ano e quem soma mais pontos leva o título. Nesse ano, a Ana disputou apenas 3 das 4 etapas realizadas. Ela não foi à Macedônia, que foi um pouquinho depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E mesmo assim, mesmo não participando de todas, ela conseguiu o título. Ela dividiu o título com a francesa Océane Cassignol, que ela sim disputou as 4 etapas do circuito, que prova o quanto que a Ana é fenomenal. Das 3 etapas que ela participou, ela venceu 2, uma em Doha, no Catar, a outra em Eilat, em Israel, e foi vice-campeã da última aqui em Abu Dhabi. Ou seja, a regularidade dela é assustadora, né? Impressionante. E aí, além de levar o 5º título mundial, ou melhor dizendo, o quinto título do circuito mundial, a Ana também foi eleita pela 7ª vez a melhor maratonista aquática do planeta. 7ª vez, sim, é verdade. Além disso, o técnico da Ana, Fernando Possente, foi eleito mais uma vez o melhor técnico do mundo em maratonas aquáticas. E para fechar minha participação aqui, amigos, Gui e Marcel, o Brasil foi bem também em uma modalidade que a gente não está tão acostumado, mas que é bom se acostumar. Perdão, até eu ia falar, porque merece até uma pausa de reflexão como o Brasil tem crescido nos saltos ornamentais, graças a um rapaz chamado Cauã Pereira, um piauiense radicado em Brasília, só 19 anos. O Cauã conseguiu uma façanha, ficou entre os 10 melhores, ficou na 10ª colocação na plataforma de 10 metros, que é a modalidade mais badalada dos saltos ornamentais, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, fez história e está provando que vai brigar por coisas muito grandes aí no futuro, eu diria até no presente. O Cauã foi para o Campeonato Mundial Júnior, ganhou 4 medalhas, uma delas de ouro, e aqui ele conseguiu um título também com a equipe brasileira, já que era uma modalidade de exibição, mas mesmo assim foi muito legal. Primeira vez que o Brasil conquista alguma coisa de relevante assim no cenário internacional e de mais peso. O Cauã conseguiu no Mundial Júnior, mas assim, primeira vez que o Brasil consegue ficar até ficou à frente até de uma dupla da China, por um trio, né, uma equipe da China, por mais incrível que pareça. Ou seja, uma participação excelente do Brasil fechando, né, esse ano de 2021, por que não dizer fechando o ciclo, né, que foi até Tóquio, esse ciclo que foi prolongado, com chave de ouro, né, medalhas na piscina, título no mar, também boas exibições nos saltos. E tá todo mundo de olho já, porque como não vai ter muito tempo a perder, são apenas menos de 3 anos agora até os Jogos Olímpicos de Paris. Todo mundo de olho no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, em maio, porque diferentemente do Campeonato Mundial de Piscina Curta, que é um evento especificamente da natação, e que nesse ano houve uma exceção e várias das modalidades, melhor dizendo, foram reunidas. No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, aí é um campeonato geral que você tem natação, nado artístico, saltos ornamentais, polo aquático, maratona aquática, é um festival de modalidades. E então, esse evento em Fukuoka vai ser muito importante para dar essa largada no ciclo olímpico que culmina logo ali, rapidinho, em Paris 2024. Amigos, foi isso. Eu agradeço muito pela participação, sempre uma honra. Um abraço para o Gui, para o Marcel e para todos os ouvintes do Rumo ao Pódio. Até a próxima.
Bom, abração para você também. Feliz Natal. Se você não chegar a tempo de eu te dar um abraço virtual aqui no Brasil, eu acho que vai chegar. Mas Feliz Natal, Paulo, que a mochila esteja já em suas mãos quando você ouvir este podcast. Gui, o Paulo deu um belo panorama de como foram esses últimos dias lá em Abu Dhabi. O Brasil saiu com 3 medalhas. Ele também comentou dos saltos. Enfim, vamos esmiuçar um pouquinho isso que o Paulo já falou para nós. Vamos começar pelo Brasil, assim, o Brasil foi bem nesse Mundial? Como você avalia a participação brasileira no Mundial de piscina curta lá em Abu Dhabi, Gui?
Não vou dizer que o Brasil foi bem. O Brasil foi aquele nota 5, 6, passou de ano, mas não teve aquele desempenho histórico que o Brasil já teve em outros mundiais de piscina curta. Por exemplo, em 2014, o Brasil foi líder do quadro de medalhas do Mundial de Piscina Curta. Na ocasião, foram 7 medalhas só de ouro. Dessa vez, o Brasil conquistou 3 medalhas. É bem verdade que a gente tem que fazer vários disclaimers, né? O Bruno Fratos não participou do Campeonato Mundial. Às vésperas do Campeonato Mundial, o Guilherme Costa e o Felipe Lima, que serão dois nomes importantíssimos, que iam brigar até por medalhas nesse Mundial, não participaram, mas no fim só 3 medalhas, achei um resultado um pouco abaixo do esperado, mas isso não tira em nada o mérito do ouro do Nicolas, espetacular, 41 anos, o Paulo falou bastante já, acho que não tem muito o que falar dele, 41 anos, tricampeão mundial. João Gomes também, 35 anos, medalha de bronze. Os atletas mais velhos se destacando nas provas individuais e o revezamento 4x200, como o Paulo falou, medalha de bronze é um revezamento para a gente ficar de olho nesse ciclo, porque tem sido muito regular nos últimos anos o revezamento. Mas a gente teve atletas que não conseguiram nadar muito bem, por exemplo, o Léo de Deus, que fez uma Olimpíada espetacular, foi finalista olímpico, não foi nem para a semifinal do Campeonato Mundial. A gente teve atletas, o Fernando Schäfer liderou o revezamento, foi muito bem ao levar a medalha de prata, a medalha de bronze no revezamento, mas na prova individual ele chegou a liderar, mas acabou cansando no fim e ficou longe do pódio. Então, assim, eu vou resumir falando que o Mundial poderia ter sido bem melhor, mas essa medalha, principalmente a medalha do 4x200, né, pensando em Olimpíada, já que a prova do João e do Nicolas não são provas olímpicas, me deixou animado, o 4x200 me deixou animado. Os outros dois revezamentos, o 4x100 livre e o 4x100 medley, ficaram em quarto, a medalha ficou no quase, mas assim, acho que no fim nota 5, nota 6 para esse Mundial do Brasil, lembrando que a Olimpíada do Brasil na natação foi histórica, né? O Brasil ganhou 2 bronzes na piscina, com o Bruno Fratos e com o Fernando Schäfer, ainda conseguiu algumas outras finais. Então, acho que finalizamos o ano de uma forma boa, mas não espetacular, mas já pensando em 2022, que um Mundial com uma equipe completa, somando Guilherme Costa, somando Bruno Fratos, somando o próprio Felipe Lima, outros nomes que ficaram fora, acho que o Brasil tem uma equipe que está ficando melhor aí na natação.
Boa, boa, Gui. Bom, eu estudei minha vida inteira, praticamente inteira, em escola pública. Em algumas escolas, 5,5, 6, não passa de ano, Gui.
Então vamos dar 6, né, para passar, porque eu acho que o Brasil passou de ano, com 3 medalhas, além de outras finais e os 2 quartos lugares de revezamento. Mas, assim, poderia ter sido melhor. Sim, e até alguns atletas criticaram nas redes sociais. O Bruno Fratos, por exemplo, fez uma série de críticas, não exatamente aos atletas, mas sim à organização da Confederação Brasileira para esse Mundial. O Bruno Fratos, que não gosta muito de piscina curta, não foi para o Mundial, fez algumas críticas, mas, claro, elogiou e comemorou muito as 3 medalhas brasileiras. Não, então fica essa nota 6. Passamos
perfeito,
de ano.
Perfeito, Gui. Eu vou aceitar. Nessa escolinha aqui, a gente vai aceitar os 6 para passar de ano. Eu só vou dizer o nome dos 4 garotos. Não, alguns nem tão garotos do revezamento. 4x200 livre, que foi bronze no Mundial, o Fernando Schäfer, Murilo Sartori, o Kaique Alves e o Breno Correia, e nas eliminatórias ainda o Leonardo Santos nadou. Então, concordo com você, eu acho que é o que a gente tem que olhar agora. Claro que o Bruno Fratos continua sendo nosso líder ali da banda da natação, mas esses meninos dos 200 metros, eu acho que são a esperança do Brasil. Assim, eu gosto muito do Murilo Sartori, ele que agora foi estudar e competir lá no Universitário Americano, então eu acho que é alguém para a gente ficar mesmo muito de olho. E uma coincidência, né? Você comentou disso, Paulo também, o Nicolas e o João Gomes, ambos ganharam medalhas em provas que não são olímpicas, ambos também não foram para a Olimpíada, né? Não conseguiram a vaga em outras provas. Isso meio que mostra um pouco essa diferença, né, que a gente sempre comenta no Mundial de Piscina Curta para o Mundial de Piscina Longa, que é o de 50 metros, que acontece o ano que vem em Fukuoka. Aliás, está chegando, né, em maio já, então é um Mundial que chega logo, esse Mundial de Natação ano que vem, que tem muitos e muitos mundiais. Eu também vi hoje nas redes sociais, que eu vi que você comentou do desempenho do Brasil. O Brasil já teve desempenhos espetaculares mesmo, de 10 medalhas em mundiais de piscina curta nos últimos anos, 8 em 2018, por exemplo, mas o Coach Pucialdi, que foi nosso comentarista por muitos anos aqui no Sport TV, lembrou que nos mundiais em que ocorrem, né, pós-Olimpíada, mundiais em anos olímpicos, O Brasil vem mantendo essa média. Foram três medalhas agora em Abu Dhabi 2021, três medalhas em Windsor 2016 e três medalhas em Istambul 2012. Então, é o Brasil mantendo uma média ali. Claro que em outros anos o Brasil tem um desempenho muito melhor e acho que vale a crítica, assim, vale o olho aberto ali para a natação brasileira. E como você previu muito bem, o Paulo previu, acho que o grande destaque era mesmo o Nicolas Santos. Não tem como desprezar um nadador de 41 anos. Ele não bateu o recorde, ficou chateado, mas se tornando o mais velho campeão mundial de todos os tempos. Desde quando mesmo ele é o mais velho, Gui? Você faz matéria com ele desde quando?
Eu fiz em 2014 a minha primeira matéria com ele no Mundial de Doha, em piscina curta, que ele foi prata, se não me engano, e aí já virou o mais velho da história a ir ao pódio, em 2014. Agora ele já deu F5 nesse recorde em 2015, depois em 2017, em 2018, e agora em 2021, alternando, né, Mundial de Piscina Longa e Piscina Curta. Ele falou que quer mais também. O Nicolas falou que vai querer participar no ano que vem tem dois campeonatos mundiais, né? O de piscina longa, que é o mais importante, né? A comunidade da natação fala que é o mais importante, vai ser em maio, como você disse, no Japão, e o de piscina curta, que vai ser em dezembro. Então, 2022 com dois campeonatos mundiais e, quem sabe, com o Nicolas duas vezes no pódio e atualizando, dando F5. Com 42 anos, no Mundial de Longa, né? Acho que no Mundial de Curta, no Mundial de Longa aqui em maio, acho que ele ainda vai ter 41, mas, claro, já vai estar mais velho do que ele é hoje.
É, isso não tem como, ele vai envelhecer todos os dias até lá. Gui, quem envelhece bem na piscina, mas também nas águas abertas, seja em rio, seja em mar, seja em baía, seja onde for, não a baía dela de Todos os Santos, mas as baías por aí, como a de Tóquio, é Ana Marcela Cunha. O Paulo explicou, não foi bem no Mundial de Natação que ela participou, né? Mas teve circuito mundial ali. Logo no iniciozinho em Abu Dhabi, ela foi eleita de novo, Gui, a melhor nadadora de águas abertas, de maratona aquática do ano. Eu acho que essa é uma consolidação que a gente vai ouvir por alguns anos ainda, porque a Ana Marcela, apesar de ter 225 participações olímpicas, ela deve ter uns 25 anos ainda. Então, vamos ouvir muito falar de Ana Marcela Cunha dominando a maratona aquática, né, Gui?
Com certeza, né? Marcela Cunha já participou de três Olimpíadas, né? 2008 ela foi quinta colocada, quando ela tinha só 16 anos, em 2008. Aí em 2012 ela não conseguiu a classificação, em 2016 ela terminou em décimo e agora em 2021 ela foi medalha de ouro. E esse ano, 2021, realmente foi espetacular para ela, porque, como o Paulo disse, ela foi campeã do circuito mundial, né? Terminou em primeiro no ranking, foi eleita pela sétima vez a melhor nadadora. Ela foi campeã olímpica, claro. Então, a carreira dela, ela atualmente está com 29 anos. A carreira dela, ela já tem um ouro olímpico, um ouro em Jogos Pan-Americanos, um ouro em Jogos Mundiais de Praia, 27 ouros em etapas da Copa do Mundo. 5 vezes ela terminou o ano em primeiro lugar, né? Foi campeã do circuito mundial. 7 vezes ela foi eleita a melhor atleta do ano. E ela só tem 29 anos. Com certeza ela vai até Paris 2024 e depois não duvido nada que ela vá até 2028. Acho que já tem até uma discussão, se ela já é não só a melhor atleta da história do Brasil de natação, com certeza ela é, mas como uma das melhores, se não a melhor atleta de águas abertas da história. Ela está se consolidando para se tornar isso. Dependendo dos resultados nas próximas competições, e eu não falei na lista de conquistas, ela tem 11 medalhas em campeonatos mundiais.
É, lá em Tóquio, eu estava na prova da Ana Marcela, e logo depois da prova dela, o Possente, o técnico dela também, que é super exigente, é um cara que tem muito na mão ali o treinamento da Ana, falava já disso, assim, que ele já acha que ela é a maior nadadora de todos os tempos, e que seria essa discussão daqui para frente, mas para isso ela ia ter que conquistar mundiais, ia ter que conquistar mais para se consolidar. Que o que ela tem já coloca ela nessa prateleira de melhor de todos os tempos, mas que ela precisa dessa consolidação. Então ela precisa ganhar tudo, sabe aquela história? Ganhar tudo de novo para mostrar que é a maior de todos os tempos. E daí poderia ser só a frase de um técnico que trabalha com ela há muito tempo, mas na apresentação da Ana, na coletiva de imprensa, agora, antes dessa etapa que fechava o circuito mundial Abu Dhabi, o apresentador, e era um evento FINA, né? Então é um evento mundial, internacional, a apresentou assim: ela foi anunciada como a melhor nadadora de águas abertas de todos os tempos, Ana Marcela Cunha. Então, acho que já tem um reconhecimento da comunidade internacional da natação que ela é a maior de todos os tempos, mas é isso, assim. quer ser a maior de todos os tempos, quer ficar consolidada e quer que as outras nadem atrás de você, aproveita que é jovem e ganha de novo, ganha o Biolímpico, ganha mais um Mundial, ganha mais um circuito. E é isso que ela está fazendo, me parece, com muita vontade de ganhar tudo de novo, e isso com certeza vai deixá-la no panteão, para homenagear nosso amigo Paulo Roberto Conde, que sempre gosta dessas palavras, o panteão das melhores de todos os tempos, a mais laureada de todos os tempos. Agora o Paulo ficou orgulhoso do irmãozinho dele aqui. E só para concluir esses monte de números do Mundial de Piscina Curta, com esse resultado desse ano, essas três medalhas, o Brasil fecha a participação nesse ano. Então, conclui os Mundiais de Piscina Curta com 23 medalhas de ouro, 9 de pratas e 23 de bronzes, isso em piscina curta. Então, soma rapidinho, ainda mais 50, quase 60 medalhas. Em Mundiais de Piscina Curta, o Brasil tem 9 ouros, 10 pratas e 9 bronzes, quer dizer, menos de 30 medalhas. Dá um bom parâmetro de como tem essa diferença e como o Brasil vai bem na curta e não vai tão bem na longa. Aliás, outro detalhe que eu vi acompanhando o Mundial, Gui, você falou muito disso sobre o Nicolas Santos, só voltando nele, para não esquecer, o tal do nado submerso, né? O Nicolas conseguiu nessa final, para ganhar o ouro, ele fez exatamente os 15 metros de nado submerso, assim, ele crava, né? Assim, isso é muito treinamento, claro que ele só treina para essa prova, ele é especialistazaço nisso, mas ele faz o nado submerso exatamente no limite da regra, ou seja, ele nada mesmo, braçada e pernada ali, apenas 10 metros da prova. Então, mostra muito como o Nicolas se aprimorou numa prova, num estilo, num tipo de piscina, e por isso ele é esse campeão tão exaltado que a gente vive falando aqui. Você tinha destacado isso, eu lembrei isso hoje, ontem, quando eu vi a prova, eu lembrei disso, falei, pô, o Gui tinha dado esse toque já, o quanto é importante estar ali, nadar, exatamente todos os adversários dele saem da água, né, saem debaixo da água um pouquinho antes dos 15 metros, e ele continua lá até o limite da honra, até onde a regra permite, Gui. E para fechar esse pacotão aquático aqui, o Paulo falou, não era um mundial de esportes aquáticos, que é o de Fukuoka ano que vem, mas também teve a competição de saltos ornamentais, e o Brasil foi ouro na equipe mista, é isso, né, Gui?
Isso, a equipe mista não é uma prova olímpica, né? Numa disputa de equipe mista, tem um atleta que salta da plataforma, tem um atleta que salta do trampolim, no masculino e no feminino, aí tem depois um salto sincronizado misto com um homem e uma mulher. É uma prova que está longe de ser alguma prova que está na Olimpíada, mas foi um resultado muito bom, até porque o Brasil ficou na frente da China, e a China tinha duas medalhistas olímpicas na equipe, então foi um resultado bem legal conquistado pelo Brasil. O Brasil fecha um ano nos saltos ornamentais muito bom, principalmente por causa do Cauã Pereira, que estava nesse trio, né? Foi o Cauã Pereira, a Ingrid Oliveira e a Luana Lira. O Cauã foi finalista olímpico na plataforma, ele tem só 19 anos, se não me engano, ou 20 anos. Ele foi finalista olímpico na plataforma em Tóquio, ganhou 4 medalhas no Mundial Juvenil, que foi no fim do mês passado e no começo desse mês, além desse título aí da equipe brasileira. Então, os saltos ornamentais do Brasil terminam com por cima, aí a gente espera que seja uma modalidade que, nesse ciclo, o Brasil conquiste medalhas em Jogos Pan-Americanos e comece a brigar, não sei se por medalhas, mas comece a brigar lá em cima nas principais competições dos campeonatos mundiais. Dá para ser top 6, top 5 e até mesmo chegar lá na briga por medalhas com China, Grã-Bretanha e Rússia, que são três, e Austrália também, vai, que são 3, 4 das principais potências.
Bom, e falando de saltos ornamentais, não tem como não tocar no assunto neste programa, neste episódio, porque aconteceu assim, minutos antes da gente começar a gravar, inclusive a gravação atrasou um pouco disso, porque a gente estava dando a notícia no GE.Globo, o Paulo estava participando da apuração também. Morreu nesta terça-feira o Ian Matos, atleta olímpico dos saltos ornamentais. Ele estava quase 2 meses internado por conta de uma infecção pulmonar. Ele que é paraense, estava no Rio, né? Estava no hospital, na Casa de Saúde São Bento, na Ilha do Governador, no Rio, desde 30 de outubro. Tinha apresentado uma evolução, a gente estava acompanhando o caso, mas ele piorou na noite de segunda-feira e, enfim, não conseguiu sobreviver. Ele teve essa infecção na garganta quando ele foi internado. Posteriormente, essa bactéria se alojou no esôfago dele, no pulmão. Então, nossos sentimentos aqui, nossos Nossos abraços a toda a comunidade dos Saltos Fundamentais. A gente sabe que o Ian era um cara muito, muito, muito querido por todo mundo. Ele, inclusive, tinha uma luta muito forte pela causa, né, pelo movimento LGBTQI+, LGBTQIA+, desculpa. Ele foi um dos primeiros atletas de alto rendimento do Brasil a se assumir publicamente gay, homossexual. Isso aconteceu em 2014. Ele disputou os Jogos Olímpicos do Rio e era um defensor da causa e falava abertamente sobre isso, o que era muito legal esse posicionamento dele. Enfim, foi-se, perdemos Ian Matos. Então, um abraço ao pessoal dos Saltos Mentais, ao pessoal da comunidade aquática brasileira. É uma perda triste, um jovem, né? Tinha só 32 anos. Um abraço para a família, enfim, nossos sentimentos aqui no Rumo ao Pódio. Até o clima do Rumo ao Pódio sempre para cima, né, Gui? Mas não tem como não falar desse assunto, ainda mais no dia que acaba um Mundial de Piscina Curta, com o Brasil indo tão bem nos saltos ornamentais também lá em Abu Dhabi. Então fica nosso abraço a todos os familiares e amigos do Ian. Quer falar alguma coisa, Gui?
Não, acho que você falou muita coisa já sobre o Ian, um cara que era super legal. Todas as entrevistas que a gente fez com ele eram entrevistas muito interessantes. Ele tinha uma fala muito boa, né? Ele construía muito bem os argumentos dele, o que ele falava. E acho que é interessante falar. É claro que não é só por causa dele que ele fazia parte do movimento bastante do LGBTQIA+. E nas Olimpíadas de Tóquio, 45 atletas do Brasil se declararam bissexuais ou homossexuais. O Brasil teve 318, mais ou menos, ou seja, um sétimo na delegação, cerca de 16%, se declarou homossexual. E o Ian se declarou homossexual uns 7 anos antes, em 2014. Foi um dos primeiros atletas brasileiros olímpicos a assumirem publicamente que são homossexuais. Então, acho que ele também foi um dos pioneiros nessa luta dentro do esporte brasileiro.
Ah, com certeza, com certeza. Acho que pode ter sido mesmo um dos primeiros de alto rendimento ali na Olimpíada de 2016, ali às vésperas. Eu lembro que eram pouquíssimos que tinham, vou chamar de coragem de assumir, porque a gente sabe como o preconceito ainda existe na nossa sociedade, como é algo horrível que a gente tem que acabar, mas ele estava lá e ele se inspirou, diz que falou sobre o assunto por causa de um outro saltador, né? Um outro atleta dos saltos ornamentais, uma estrela global, o Tom Daley, britânico, que também assumiu publicamente a orientação sexual dele há algum tempo e acabou inspirando outros atletas. Tom Daley, que é um ícone do esporte e um ícone na Grã-Bretanha toda. Que legal que o Tom conseguiu abrir portas, que o Ian conseguiu abrir outras portas aqui no Brasil e que fique o exemplo, que fiquem as mensagens dele. Um atleta que conseguiu ir para Jogos Olímpicos, ficou na oitava colocação no trampolim de 3 metros em 2016, teve boas participações em campeonato, medalhista em Jogos Sul-Americanos, participou dos últimos 3 Jogos Pan-Americanos com a delegação brasileira, então Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019, ele estava lá. Um atleta grandioso mesmo, 32 anos apenas, muito cedo. A gente perde, o esporte brasileiro perde, mas que fique o exemplo que a família dele, que o Fluminense, o clube dele, que todo mundo do salto se sinta abraçado nesse momento. Momento de reflexão, claro. Infelizmente, uma bactéria, assim, algo inesperado tirou a vida dele, mas que fiquem as boas lições dele nesse finzinho de rumo ao pódio, Gui, que a gente falou bastante de esportes aquáticos, então fica como uma homenagem para ele aqui também. Bom, para a gente encerrar aqui, quase encerrando o ano, nosso penúltimo podcast do ano, Gui. Se abriu o Rumo ao Pódio de hoje falando que muita coisa está acontecendo e muita coisa está acontecendo mesmo. A gente está chegando nas Olimpíadas de Inverno e tem uma brasileira que está indo muito bem, está dando esperança para a gente de sonhar com alguma coisa a mais do que só uma participação na Olimpíada de Inverno. Quer falar um pouco da Nicole agora nesse finalzinho de Rumo ao Pódio da semana, Gui?
Sim, a Nicole Silveira ficou em nono lugar numa etapa da Copa do Mundo de Skeleton. A gente falou da Nicole algumas vezes nas últimas semanas, porque ela tinha vencido, ela vinha vencendo, por exemplo, ela ganhou ouros na Copa América, ela ganhou ouros numa Copa Intercontinental, que eram competições um pouco menores. Agora ela disputou uma etapa da Copa do Mundo, ali tinha medalhista olímpica, campeã mundial, e ela ficou em nono lugar. Aí a gente já começa a desenhar como vai ser a participação dela nas Olimpíadas. Ela já está praticamente classificada, né, pelo ranking mundial, já atingiu a pontuação necessária, falta só a confirmação da lista dos classificados para os Jogos de Inverno, e acho que a briga dela vai ser para entrar no top 10 nas Olimpíadas. Isso vai ser muito, muito, muito bom, porque é a melhor posição da história do Brasil numa edição de Olimpíadas de Inverno, em qualquer modalidade, foi a Isabel Clarke, que foi nona colocada no snowboard em 2006. Então ela tem chance de chegar nesse nono lugar, ou melhorar um pouquinho, ou ficar ali por volta dessa posição na Olimpíada agora em Pequim em 2022. A Olimpíada começa dia 4 de fevereiro e a Nicole é uma grande chance, ou a nossa principal chance de entrar nesse top 10. É muito interessante que ela tem participado de muitos eventos, ela já disputou 13 competições nesses últimos meses. Então ela está com um ritmo de provas muito bom e vai manter esse ritmo. Ainda vamos ter outras etapas até chegar à Olimpíada dia 4 de fevereiro. E só para fechar, ela já falou e a Confederação Brasileira já falou que o objetivo para os próximos anos é começar a brigar por medalhas, a chegar no, na Olimpíada de 2026, que vai ser na Itália, como uma candidata ao pódio. Ela ainda não é uma candidata ao pódio para os Jogos de 2022, mas para 2026 ela tem um projeto junto com a Confederação, com o Comitê Olímpico do Brasil, para ir evoluindo pouco a pouco, chegar com chance de medalha daqui a 5 anos na Olimpíada da Itália em 2026.
Feito, a Olimpíada de Inverno de 2026, que vai ser na região de Milão, então lá para o norte da Itália, onde neva bastante. Aqui no Brasil não neva bastante, mas ó... Minha voz continua ruim. Então, por isso mesmo que vou agradecendo aqui por mais essa participação no Rumo ao Pódio. Vou tentar me cuidar para que a nossa retrospectiva, a voz esteja um pouquinho melhor e que a gente possa curtir esse Natal bem com a família, com os amigos e aproveitando para celebrar que chegamos bem nesse fim de ano. Mais um ano difícil, mas... Estamos aqui com desejos de que 2022 seja ainda melhor. Gui, a gente vai se ver, ouvir, falar ainda, mas para os nossos ouvintes, já esse que é o último Rumo ao Pódio antes do Natal, então Feliz Natal para você, Feliz Natal para a família e abraço para todo mundo. Até a próxima edição, que já é a retrospectiva. Gui, valeu.
Valeu, Marcel, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado. No, na semana passada a gente comentou da Laura Amaro, que ganhou uma medalha de prata no Mundial de Levantamento de Peso. O Mundial seguiu até o começo dessa semana e o Brasil conquistou uma outra medalha com a Amanda Schott na categoria até 87 quilos. Então, o Brasil fecha esse Campeonato Mundial de Levantamento de Peso no Uzbequistão com duas medalhas, as duas medalhas com mulheres, as primeiras medalhas da história do Brasil no feminino no Mundial de Levantamento de Peso. Acho que foi bem legal essas duas medalhas no Mundial. Marcel, é sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado e a gente volta na semana que vem com a retrospectiva.
Muito bom, Gui, muito bom você ter lembrado desse finalzinho do levantamento de peso, mais um esporte para você colocar aí no seu termômetro olímpico, um esporte que esquentou neste final de ano. Quero ver você fazer esse termômetro com menos de 50 nomes para a Olimpíada de Paris. Agora estamos ficando grande, bem grande, Gui. Agora se vira para botar todo mundo que tem chance de medalha no seu termômetro olímpico. Gui, obrigado de novo. Feliz Natal para você, para todo mundo. Como vocês sabem, este é o Rumo ao Pódio, uma produção minha e do Guilherme Costa, que tem a edição de uma galera super legal que eu vou aproveitar para agradecer aqui. Eu vou agradecer mais ainda no último episódio do ano, mas Pedro Suaide, Maurício Mota, Bruno Mesquita, Luiz Fernando Filho, Raira Rondon, muita gente passou aqui trabalhando com a gente neste ano, com vários convidados também, como hoje tivemos Paulo Roberto Conde, muitos outros passaram por aqui, então agradeço a todos eles, os que editam e os que participam com a gente aqui no podcast. A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do ge.globo.com/rumoaopodio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia novamente, saudações olímpicas e Feliz Natal! Tchau, tchau!